Eu falo que a maior parte das startups hoje elas são incompráveis.
Esse é o Rafael Yoshioka, o empreendedor que vendeu a Hypnobox por 29 milhões de reais. Hoje ele vai explicar o que a maior parte dos founders fazem de errado nos primeiros anos de vida da empresa. Na última década, o Rafa cresceu sua startup do absoluto zero para uma empresa com governança quase perfeita e que foi vendida para Senior Systems, um dos maiores grupos de tecnologia do Brasil. Nesse vídeo, ele vai explicar tudo o que faria se estivesse começando agora, incluindo o seguinte: como estabelecer uma boa governança desde o começo, detalhes que os investidores prestam atenção antes de investir. E quem também participa dessa conversa é o Edson Rigonati, sócio da Astela, que foi um mentor muito importante na trajetória do Rafa e da Hypnobox. Essa aula faz parte do Next Round Club, um movimento exclusivo para founders que buscam levantar capital com investidores. Você pode assistir a aula completa clicando no link do comentário fixado.
Eu sempre gostei muito de esportes radicais. E esportes radicais, além deles serem muito caros, né? Hoje eu sou corredor de rally naqueles carrinhos de UTV. Você precisa de muito investimento para fazer aquilo. Então a empresa foi uma fonte de funding para esses esportes. Então assim, gostei de mergulhar com tubarão no mundo inteiro. Puta, fui escalar montanha para tudo quanto é canto. Fiz wakeboard, kitesurf. Sempre fui apaixonado por esportes radicais. Esportes radicais, assim, além de consumir muito funding, ele precisa de liberdade. Então, cara, teve um ano, acho que lá pro terceiro, quarto ano de Hypnobox, eu fiquei 4 meses. Outro dia eu tava olhando meu passaporte, eu fiquei 4 meses fora, viajando e tocando a empresa ao mesmo tempo. O que eu vou trazer para a governança? Vou tentar dar um ângulo legal disso. Porque eu era frenético e desesperado por ter indicadores e números e matemática para tudo. Né? Isso me deu liberdade, isso me deu controle do meu negócio. Isso me deu opções de escolha em alguns momentos, falar com o investidor, não falar, colocar dinheiro para dentro, não colocar, abrir para sócio, não abrir. A empresa, principalmente nesse início, assim, ela foi crescendo muito rápido, ela ficou crescendo 300%, 300% ao ano. Quando eu fui falar com o Edson, eu tinha um pitch muito legal, assim, uma empresa que crescia muito, tinha muito caixa, tinha um bom faturamento para aquele momento da jornada. Tinha um histórico incrível de churn, assim, o PowerPoint de vendas da Hypnobox, ele começava com uma história de que a gente tinha 100 clientes, era 100 maiores incorporadores, a gente era focado em incorporadores e não tinha perdido nenhum cliente em 4 anos. Então, o primeiro cliente era cliente até hoje, o segundo cliente era cliente até hoje. E aí também essa questão meio que de organizar a parte de governança, ter essas alocações de recursos correto, era uma decisão bootstrapping que você não, cara, marketing e vendas é caro. Então, quando era marketing vendendo caro, eu acabei focando em high ticket, nicho do nicho e muito em produto. Então, tudo que a gente ganhava, eu focava no produto para ter o melhor produto bem à frente da concorrência. Então, isso me ajudou nesses anos iniciais. Só que também, e aí, por desinformação mesmo, quando eu fui falar com o Edson, né, cheguei lá...
2014. Pô,
quando foi a primeira 2014. Vez? 2014. Cara, foi uma pessoa que me apresentou ele. Eu lembro que no final eu tava meio em estado de choque, assim, porque ele ouviu, falou 15 minutos, eu falei obrigado e fui embora, porque ele tem agenda apertada, né? Então eu usei o espaço dele da melhor forma possível. Ele foi bem educado e bem gentil, mas assim, vou tentar traduzir da minha forma aqui, mas assim, eu tinha um baita de um problema no meu negócio. Eu tinha 100 clientes, os clientes eram muito satisfeitos, estava crescendo muito, só que eu tinha 100 sistemas diferentes. Eu praticamente fazia tudo que todo cliente pedia, então por isso que esses clientes não cancelavam. Isso dava bastante dinheiro porque eles pagavam por esse investimento, só que eu não tinha um framework com uma plataforma. Então no final eu tinha que ter quase 100 departamentos de TI para tocar 100 produtos, sendo que era uma empresa só e naquela época não tinha 10 milhões de faturamento. Então eu tinha um baita problema de produto e eu não tinha percebido isso, de verdade. Assim, a empresa estava crescendo, olhando do ponto de vista matemático ali, dava 100 dinheiro.
100 sistemas?
É, teoricamente 100 sistemas.
100?
100, é. Porque cada cliente pedia suas customizações, eu ia esticando aquilo, ia separando no servidor cada um caro, então eu ficava que nem um maluco. E a empresa começava a dar sinais que ia explodir todo esse ecossistema de sistemas. Então, quando eu falei com o Edson colocou uma foto em cima disso, assim, beleza, você está crescendo, você tem caixa, lá, lá, só que olha para isso aqui. E aí, eu demorei 2 anos para unificar todas as customizações de todos os sistemas, criar um sistema único e migrar todos os clientes para dentro do sistema. Só que naquele momento, assim, era maluco, porque do ponto de vista financeiro, teoricamente, tinha um ótimo negócio, porque ele crescia, etc. Mas do ponto de vista de negócio desse ecossistema, com certeza eu tinha um baita no problema e eu não teria durado, sei lá, mais 2 ou 3 anos, provavelmente, pela quantidade de problema que começou a dar essa complexidade de sistemas. quantidade de consultores, quantidade de profissionais, quantidade de gente de startups famosas que trabalhou na minha empresa nesse período todo, e o quanto que isso tem a ver com governança, porque assim, você tem um painel ali de indicadores de coisas muito importantes do seu negócio que você tem que estar sempre monitorando. Se você esquecer uma parte do painel, seja de pessoas, seja de produto, seja de financeiro, você está com uma parte, eu chamo de um cisne negro, né? Eu tinha um bode na sala ali que eu não enxergava. Porque até a pessoa que me apresentou ele, que estava participando da reunião com ele, falou, como assim? Seu negócio não vai para frente, você está crescendo, está dando dinheiro, os clientes são felizes, os funcionários são felizes. Pois é, mas está certo. O único que está certo nessa sala era ele. Os 60 pessoas que trabalhavam na empresa não enxergavam isso, a gente não enxergava isso. Então, esse conhecimento, né, agora é super óbvio, e várias coisas muito óbvias no nosso negócio, a gente não enxerga. Então, quando a gente coloca de governança, tem uma frase que até um diretor lá da Senior fala que eu acho legal pra caramba, meu, prefira um indicador a 1000 palavras. Né? Porque essa questão, essa sintomática de produto, começa a gerar refação do produto. Você começa a ter alguns indicadores que mostram um gráfico indo lá pro vermelho, que ele vem crescendo, 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 tipo, hora de retrabalho. Imagina, você tem 100 sistemas, são 100 manutenções, a quantidade de coisa que a gente subia com erro. Então, esses indicadores, quando eu olho o mundo de governança, eu não olho só o óbvio, vai, que é a contabilidade, o jurídico. Cara, isso é super importante. Né? No mundo de M&A, se você não chegar lá com uma contabilidade de pé, um jurídico bem estruturado, você não vai fazer deal. Eu acho que, até olhando agora o outro lado, depois que eu vendi a empresa, uma série de empreendedores veio me conectar, querendo conversar, e eu fui tentando atender todo mundo ali. Cara, saiu muito na mídia, né? Porque a Senior compra, dá uma visibilidade no Brasil inteiro. E, cara, tem gente ali que tem mais a ver comigo, né? Pela tese que ele me manda na hora, então eu acabo ouvindo com prioridade. Eu falo que a maior parte das startups hoje, elas são incompráveis. Porque eu acho que teve alguns momentos, algumas levas de startups, que tinha muito dinheiro sendo alocado para isso, então vejo até... Eu sou investidor de 4 ou 5 fundos no Brasil de Venture Capital, um deles é a Stella. Acho que teve muita gente que não tinha conhecimento desse nosso mundo de SaaS, produto, talentos, né? O nosso negócio é fomentado por talentos. É bem diferente de uma indústria que você vê ali mão de obra. A gente não tem mão de obra, a gente tem talento, a gente tem que saber lidar com talento. É um outro bicho, é a outra forma de dinâmica de lidar. Então, quando eu coloco isso, acho que assim, a gente teve ciclos de Venture Capital, teve um ciclo que tinha muito dinheiro, e aí o dinheiro tem que ser alocado. Cara, é mó difícil colocar dinheiro, né? É mó difícil alocar, porque você tem uma série de requisitos, mas um dos grandes requisitos que a governança traz é um requisito que eu chamo de ético. A gente até pode investir, eu perco dinheiro, eu invisto coisas que não dá em nada, e eu estou super dormindo bem com isso. O que eu não posso investir em alguma coisa é que eu tenho um problema ético. Eu tenho um problema de um cara que vai ter uma coisa ali... Sabe aquela coisa meio que vai ser bem difícil explicar, vou ter que puxar um call, falar com um monte de gente. Então, quando a gente coloca a governança, a governança coloca uma disciplina de um KPI que você está monitorando, e essa consistência dá um conforto para o investidor que, assim, a gente vai ter problema. A gente não tem problema de ter problemas. A gente tem problema de um problema que não está monitorado, a gente tem problema de um problema que não tem uma destinação. Mesmo quando eu falei com o Edson, na época eu estava cutucando os fundos de Venture Capital para sentir a liquidez da Hipnobox, testar isso ao mercado, tinha investidor que estava disposto a colocar dinheiro. E eu estava fazendo conta, tipo, será que com esse problema eu preciso? Será que eu preciso? Eu não posso colocar dinheiro mais para frente com esse problema resolvido? Porque a gente resolveu esse problema. E resolver esse problema de produto fez a gente triplicar a empresa. Mas eu tinha caixa, eu tinha capacidade de analisar isso, eu tinha capacidade de comandar essa execução para pular esse momento, né?
A principal diferença que eu vejo no dia a dia de bastidores é muito essa questão, assim, os caras que são bons, eles têm uma intenção, eles têm uma proatividade, estão preparados. Não é um processo M&A, processo de captação em qualquer estágio, não é metralhadora, é sniper, né? E aí a gente, né, naquela ânsia, eu entendo, obviamente, a gente precisa de dinheiro, algum dinheiro é melhor do que nenhum dinheiro, mas das pessoas saírem, né, que nem uns malucos, e bater na porta do Edson, negócio que não são da tese dele, bater na porta da Sênior, negócio que não são da tese. Então, assim, eu acho que se a gente puder trazer uma interpretação aqui, né, do que você está contando, do que a gente ouviu o outro dia, das aulas aí do Edson, no Clube 10X, eu acho que é muito essa intenção, é estudar a tese dos, dos fundos de investimento, estudar a tese dos potenciais compradores. Fundraising é um processo, não é projeto. Não tem começo, meio e fim. É um loop eterno. E eu acho que é essa questão da intenção. Qual é a minha intenção agora? Quero testar liquidez. Porra, eu tenho muito claro o que eu quero. Eu quero alguém me cobrando ou me enchendo o saco, ou não, eu não tenho perfil para isso. Porra, eu quero fazer liquidez e botar dinheiro no bolso. Saber disso e ter essa intenção muito clara, o que é melhor para você, para sua vida e as pessoas que estão em volta aí para o negócio, lidando e ouvindo, tendo contato, assim, eu vejo essa diferença. E acho que a gente pode trazer para o nosso dia a dia.
Eu identifico 5 camadas nisso tudo que o Rafa trouxe para a gente, que eu acho importante a gente ter, saber e desenvolver ao longo do tempo, né? Para fazer isso por etapas. Camada número 1 é compliance, coisas que eu tenho que fazer para existir. Eu preciso de contrato social, eu preciso de balanço, eu preciso faturar. Então, assim, tem uma camada básica de compliance que geralmente a gente consegue terceirizar durante um bom tempo, com advogado, escritório de contabilidade. Então, é uma camada que vai enrobustecendo, mas a gente consegue, antes de chegar no CFO, tranquilamente terceirizar. Aí tem uma segunda camada de contábil FSA, né? O pessoal chama, que é contação de feijão, bean counting. E aí a gente precisa achar o mais cedo possível a pessoa mais júnior possível que seja contadora de feijão. Aquela pessoa que não deixa sair nada, aquela pessoa chata, que quer organizar tudo, né? Onde é que falta. E a gente acha muita gente júnior muito boa disso logo de cara. E aí isso vai aumentando a responsabilidade ao longo do tempo até chegar no CFO. Tem uma terceira camada que é contas a pagar e a receber. Pouquíssimas pessoas na minha vida falam de ciclo de caixa comigo. Assim, eu acho isso bizarro. Assim, poucas pessoas, quando a gente está conversando de dinheiro, entende o ciclo de caixa do negócio. Do dia que um dinheiro entra, quanto tempo demora para ele voltar, né? E fazer contas a pagar e receber é isso. É muito difícil terceirizar isso no começo, geralmente tem que estar na mão do founder ou de um dos co-founders. E isso vai crescendo até chegar na mão do CFO. A quarta camada é a camada de analytics, que é saber instrumentalizar o departamento de vendas, de produto e de customer success com as métricas necessárias para o negócio tocar. E as métricas necessárias para saber explicar o modelo de negócio da empresa. Muitos founders têm muita dificuldade disso, de falar de unit economics, de falar de quais são as principais métricas do negócio e como essas principais métricas do negócio cascateiam para produto, vendas e customer success. Esse não tem como... É muito difícil terceirizar. Vocês têm que ter, vocês têm que absorver. E a quinta camada é relacionamento estratégico, que é esse desejo de estar se relacionando com gerente de banco, que é a mesma coisa, né? Assim, crédito também vem de relacionamento, investidor, comprador. Então, assim, vamos pensar nessas 5 camadas, as 5 camadas para o meu estágio, o que é necessário fazer hoje para não complicar.
Desde o pre-seed, existem as 5 camadas.
Tem que ter.
Desde o começo. Cara, não é uma coisa gradual.
Você tem faixas de karatê, né? Você tem que começar a faixa branca em tudo. E aí você vai até chegar no faixa preta, que é quando a gente tem CFO, tem conselho, né, Fernando? Mas assim, até lá a gente tem que achar um jeito, nem que se for mambembe, de fazer essas 5 coisas.
Vai tirar casaco?
Pode casar.